Sermões, estudos e devocionais ministrados pelo Reverendo Wagner Santos.
Por favor, abra sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 4. Eu estarei lendo os versos 4 e 5. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, graças te damos, ó Deus, por todas as bênçãos que o Senhor nos concede. Graças te damos, ó Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Graças te damos, ó Deus, por tua palavra, que é viva e que é eficaz e que transforma-nos ao nos revelar a verdade no Senhor. Que a tua bênção seja sobre cada um aqui presente, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Durante esse mês nós estivemos falando várias vezes sobre a questão do Natal. A questão do nascimento de Jesus, falamos a respeito das profecias a respeito dele, falamos um pouco a respeito da situação que envolveu o seu nascimento, tudo trazendo lições para a nossa vida. E esse texto aqui, ele traz algumas questões importantes para nós. E eu gostaria que nós estivéssemos meditando nele. Espero que seja esclarecedor, que seja edificante para você. Quando nós pensamos a respeito de Jesus, nós pensamos em toda a sua vida, e tudo isso tem um sentido para nós. Tudo isso faz parte da nossa fé como um todo. Talvez para alguns pensa-se em Jesus apenas no Natal, o seu nascimento, e talvez na sua morte, lá na época da Páscoa. Mas nós olhamos para o nascimento de Jesus, por exemplo, e identificamos essa questão da vinda do Salvador até nós. O nascimento de Jesus, então, é a vinda do Salvador ao nosso encontro. Ele deixa os céus e vem até o nosso encontro. Nós passamos pelos evangelhos e tomamos conhecimento de tudo aquilo que ele fez e de tudo aquilo que ele falou. Observamos os seus atos, os seus milagres, as curas e todos os seus ensinos, tudo que ele fala, tudo que ele transmite. E o apóstolo João, no final do seu evangelho, ele diz assim: olha, não dá para escrever tudo o que Jesus fez e falou. Se fôssemos escrever tudo, nem juntando todos os livros da terra seriam capazes de registrar. Então, os evangelhos têm aqui, a Bíblia tem aqui registrado aquilo que Deus decidiu que deveria ficar e chegar até nós para o nosso conhecimento. E então, nós chegamos com a morte de Jesus. Ele veio para morrer. Nasceu com a missão de ir para a cruz. Nasceu para morrer. Este é o objetivo do nascimento dele. Aí, às vezes, eu fico observando algumas pessoas em crise existencial, né? Ah, para que eu vim a esse mundo? Qual o objetivo da minha vida? Deixa eu dizer direto para você: o objetivo da sua vida é glorificar a Deus. A sua vida existe porque Deus decidiu te criar. Quem te criou foi Deus. Ele pensou, ele planejou E ele deu vida a você, e você pertence a ele. Então o objetivo da sua vida é esse, é Deus. E então Jesus se entrega na cruz, morre a morte que seria nossa, e por conta da sua morte nós somos perdoados. Mas a morte não o reteve, porque ele é Deus. Ele ressuscita e volta para os céus, e lá está. É o nosso Deus eterno, que veio a este mundo, cumpriu a sua missão e continua lá no seu lugar de direito, de onde governa tudo e todos. Os teólogos, ao analisarem essa história, esse resumo da história bíblica, vão apontar para a história da redenção como sendo a criação, queda, redenção e consumação. Esses pontos, eles são muito relevantes e podem muito bem resumir a história bíblica como um todo. Deus criou todas as coisas, ele é o criador de tudo que existe. Após a criação, o ser humano cai em pecado e com a sua queda se afasta de Deus. E então, após a queda desse ser humano, Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, traça o plano da redenção. Vai atrás desse ser humano para o resgatar de volta à comunhão com ele. E esse plano da redenção se cumpre na vida de Jesus. Aquele ser humano rebelde que pecou contra Deus, Deus em Jesus o traz de volta à comunhão, traz de volta à sua presença. E o plano do Senhor se consumará quando nós deixarmos esse mundo e formos viver com ele eternamente nos céus. Então a história bíblica tem um enredo. A história bíblica tem todo um sentido. Ela não é dispersa, ela é interligada. Então, ao pensar no Natal, ao pensar em Jesus, pense como uma história toda criada, planejada e sustentada pelo próprio Deus. Esclarecendo isso, nós podemos entrar no nosso texto. O verso de número 4 diz assim: Chegando, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Analisando primeiramente essa questão, mostra que há um tempo certo. Esse tempo chegou naquela época em que Jesus nasceu. Ele não nasceu atrasado nem adiantado. Foi no tempo certo, planejado e determinado pelo próprio Deus. Deus, na verdade, tem tudo sob o seu controle. Nada foge ao controle de Deus. Entenda isso. Às vezes, nós, quando nos deparamos com as nossas perdas, com as nossas decepções, com os nossos dilemas, nós somos tentados a questionar a Deus: mas por que que Deus não faz algo? Por que que Deus está deixando isso acontecer? Será que Deus não viu aquilo, isso? Deus jamais perdeu o controle da história. Por isso é que ele é Deus. Se pensássemos por um minuto que fosse que Deus perdesse o seu controle, então ele não é Deus. Nós abriríamos a oportunidade para admitir que existe uma força maior do que ele. Ah, o diabo. O diabo conseguiu frustrar os planos de Deus. Não, o diabo não é mais forte do que Deus. Há alguém fez algo tão contrário à vontade de Deus que Deus nem percebeu e foi tomado de surpresa pela atitude daquela pessoa. Não. Deus sabe todas as coisas. E mesmo diante da maldade humana, do erro humano, Ele continua sendo Deus, sentado no seu trono soberano, governando tudo e todos. Se você tem um filho, e aquele filho te desobedece, você não deixa de ser pai dele porque só porque ele te desobedeceu. Se você é dono de uma empresa e você tem um empregado, e aquele empregado fez algo contrário ao que você mandou ele fazer, nem por isso ele deixa de ser seu empregado. Ou seja, a desobediência humana não diminui a Deus. Deus continua sendo soberano sobre tudo e sobre todos. E aí sim, os nossos atos que vão contra a vontade de Deus acabam trazendo prejuízo para nós. Assim como, é claro, os nossos atos de fidelidade, de respeito a Deus, trazem o favor, o benefício dele sobre nós. Então, o texto fala sobre o tempo que chegou. É vindo o tempo, a plenitude desse tempo, o tempo certo. Deus então envia o seu filho. Veja que Jesus veio a esse mundo enviado pelo Pai. O Pai envia o seu filho. Então, no tempo certo, Deus faz esse ato de maneira pensada, de maneira proposital. Pega o seu filho e envia. Vá até lá. E você fará isso, 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 isso. E ele vem. E a Bíblia vai nos mostrar, quando estudamos a história por completo, que Jesus, de forma humilde, de forma mansa, como ovelha caminhando para o matadouro, sem reclamar, sem se queixar, voluntariamente se entrega por amor a nós e por obediência ao seu Pai, ao cumprimento da sua missão. Você já pensou que você também está numa situação semelhante? Você já pensou alguma vez que você veio a esse mundo enviado por Deus? Acabei de falar, né, que algumas pessoas às vezes questionam: ah, qual o sentido da minha vida? Por que eu estou aqui nesse mundo? E eu disse que foi Deus quem te criou. Então o sentido é o mesmo: Ele te criou e te colocou, te enviou neste mundo, no tempo certo, na família certa, na cidade certa, com o seu biotipo certo. Ah, eu não queria ser brasileiro, eu queria ser americano, eu queria ser japonês. Foi Deus quem escolheu a sua nacionalidade, a cor da sua pele, a família, o estado social. Foi Deus quem escolheu. Então, entenda que sobre nós também há uma missão. Você veio a esse mundo também de maneira proposital, pensada e planejada por Deus. E quando os evangelhos vão nos apresentar a Jesus, o próprio Jesus diz que o discípulo tem que ser igual ao seu mestre. Nós somos os discípulos. Ele, Jesus, é o nosso mestre. Nós temos que ser igual a ele. Ele cumpriu a sua missão. E nós estamos também vivendo a nossa missão. Então temos que ter esse foco. No tempo certo, Deus enviou Jesus, enviou o seu próprio filho, entregou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, trazendo aqui os aspectos da humanidade de Cristo, nascido de mulher, ou seja, com as mesmas características nossa. Ele tinha um corpo, ele sentia cansaço, ele sentia calor, ele sentia fome, ele sentia ansiedade, ele tinha suas preocupações, ele tinha tudo aquilo que nós também temos, tal como nós, nascido de mulher, nascido sob a lei, debaixo do regime da lei. E aqui essa lei se refere à lei do Antigo Testamento. E Gálatas, aqui você pode estudar o restante do capítulo, o restante do livro de Gálatas, é bem pequeno, você faz isso rápido, vai tratar muito bem desta questão da lei do Antigo Testamento, passando agora para a época da graça através de Jesus Cristo. E então ele, Jesus, toma sobre si a lei do Antigo Testamento, aquilo que era impossível para nós cumprirmos perfeitamente, ele cumpre para nós. E a Bíblia agora vai dizer que todos aqueles preceitos cerimoniais do Antigo Testamento já passaram. Nós não temos mais que cumpri-los. Permanece, contudo, meus queridos, os preceitos da lei moral do Antigo Testamento. Não matarás, não roubarás, não adulterarás. Esses preceitos morais, todos eles permanecem. Jesus reafirmou, o Novo Testamento reafirma, nós continuamos tendo que respeitar a Deus, amar a Deus e amar ao próximo. Esses princípios permanecem, mas o cumprimento da lei cerimonial era algo muito pesado, e Jesus toma aquilo sobre si. E então Jesus vem para garantir-nos a salvação, garantir-nos a reconciliação com o Senhor e garantir-nos a condição de viver uma vida que o adore em espírito e em verdade. Já chegou o tempo em que os verdadeiros adoradores adoram ao Senhor em espírito e em verdade, de forma autêntica, de forma sincera, de forma plena, tendo o Senhor consigo, a presença do Senhor consigo. Verso de número 5: para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, há aqui a questão do resgate, e quando falamos em resgatar, dá a ideia de algo que está preso, algo que está penhorado, algo que está distante, algo que está além das suas posses, está na posse de outros, e então você vai até lá resgatar isso, vou pegar isso de volta. E essa é o sentido do texto bíblico. Nós pertencemos a Deus, mas desde a queda, desde o princípio, quando o homem desobedeceu a Deus e foi expulso do jardim do Éden, desde então há essa ruptura diante de Deus, esse distanciamento de Deus. O ser humano, na sua desobediência, fugiu de Deus. E então agora Deus, na pessoa de Jesus, vai e resgata aqueles que estavam longe, traz novamente para junto de si esses que estavam debaixo da lei, sem conseguir cumpri-la plenamente. E agora então nós somos adotados, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Veja, passamos de um estado de meros religiosos para um estado de adoradores. Passamos de uma condição daqueles que conhecem a Deus para a situação daqueles que são filhos de Deus. preciso esclarecer: quem são filhos de Deus? Nem todos são filhos de Deus. Todos foram criados por Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Há uma condição para que alguém se torne filho de Deus, e essa condição é ter a salvação de Jesus Cristo. A salvação de Jesus Cristo é aplicada na pessoa através do Espírito Santo. A Bíblia ensina sobre a doutrina da adoção, que o Espírito Santo é aquele que convence a pessoa do pecado, do juízo, da justiça, aplica a obra redentora de Cristo nela, entra nela, faz morada no corpo, na vida, na alma, no mais profundo do coração. O Espírito Santo passa a habitar nesta pessoa. E aí nos identificamos com o Senhor, somos ligados ao Senhor. Somos, em tantos dizeres da Bíblia, nós somos, por exemplo, enxertados na videira verdadeira. Nós somos feitos co-herdeiros juntamente com Jesus Cristo, da mesma graça. Então, a adoção é aplicada mediante a obra redentora de Jesus, agora cumprida na pessoa do Espírito Santo. Somos feitos filhos de Deus. Então, se você deseja um Natal verdadeiro, é necessário que Jesus nasça, vamos usar esse termo, né? Embora não seja muito apropriado, ele nasça na sua vida, ou seja, ele entre na sua vida, para que você, agora na pessoa do Espírito Santo, possa receber essa obra redentora dele. Quando no versículo anterior fala que na plenitude do tempo ele veio sim e realizou a sua obra completa, ali já está pronto, consumado. Mas esta obra vai sendo aplicada nas pessoas individualmente, no tempo e no espaço. Na minha vida foi no ano de 1994. No ano de 1994, Jesus fez isso. Entrou na minha vida e transformou-me por completo. Alguém que, sim, acreditava em Deus, sim, acreditava em Jesus, me considerava um cristão, mas que ainda não tinha até lá então um encontro verdadeiro com o Senhor, uma vida transformada. Dizia ser cristão, mas não obedecia a Jesus, nem conhecia, para ser sincero, nem conhecia a Bíblia, os seus ensinos, algumas coisas que eu ouvia de vez em quando ia numa igreja. Mas naquele ano, Deus fez uma mudança por completo. O Espírito Santo entrou na minha vida e transformou de dentro para fora, de tal maneira que eu me identifiquei com aquela palavra lá de Coríntios: as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. É uma nova criatura, criada em Cristo Jesus para as boas obras. Na minha vida foi em 1994, na sua vida foi quando? É disso que nós estamos falando. O sentido real do Natal, que traz Cristo na vida de forma individualizada, gerando uma mudança por completo. Já chegou esse tempo na sua vida? Já chegou essa plenitude de forma plena, ou está apenas de forma superficial? Queridos, de 1994 para cá, minha vida tem sido só alegrias. Tenho passado momentos difíceis, sim. Perdas, sim. Preocupações, medos, sim. Mas quando eu jogo na balança os meus problemas, as minhas lutas, as minhas dificuldades, e de outro lado, a alegria que eu tenho no Senhor, As alegrias do Senhor são muito maiores do que as lutas e dificuldades que eu passo. A alegria do Senhor é capaz de superar e dar força suficiente para nós vencermos toda e qualquer dificuldade. Então, eu não quero apenas aqui passar o ensino bíblico, eu quero te chamar a uma mudança de vida, a desfrutar da obra redentora de Jesus e da presença do Espírito Santo na sua vida. Queridos, antes da minha conversão, eu vivi de forma muito superficial. E até hoje, como pastor, eu observo muitas pessoas na igreja vivendo de forma superficial. E eu gostaria que nesse Natal você experimentasse algo diferente. Eu gostaria que esse Natal fosse marcante na sua vida. Que daqui a algum tempo você se lembrasse do Natal de 2018. Falasse, poxa, naquele ano, algo especial aconteceu na minha vida. Desde aquele ano, eu tenho experimentado mais a presença de Deus. Desde aquele ano, eu realmente me identifiquei como sendo um discípulo de Jesus e tenho experimentado as alegrias desse caminhar junto ao Senhor. Então, o chamado que eu faço aqui a cada um de nós é a buscar isso de fato e de verdade. O texto é muito claro, mostrando a obra do Senhor vindo no tempo certo, vindo para resgatar, vindo para te adotar como filho, te tratar como filho, não apenas como um religioso, não apenas como alguém que acredita, mas a relação amorosa, paternal entre pai e filho. Experimente isso. Viva isso. Porque este é o verdadeiro sentido do Natal. Concluindo, queridos, o Natal, podemos dizer assim, aconteceu por sua causa, aconteceu por você. Jesus nasceu para te salvar. Deus, o Pai, enviou Jesus a este mundo para chamar você, para morrer por você, para perdoar você e para levar você a viver junto dele, caminhar por essa vida aqui e no final dela ir morar eternamente com ele. Esse é o propósito do Natal. Então, entenda que Jesus é real na sua vida. Meu desejo, e aqui eu já passo a falar como pastor da igreja, desejando a cada um Feliz Natal, mas esse Feliz Natal é de forma verdadeira. Jesus certa vez diz assim, ó, eu vos dou a minha paz, eu não a dou como o mundo a dá. Ou seja, ele traz a sua paz de uma maneira profunda, de uma maneira especial. Então, o meu desejo sincero e que eu transmito como pastor, né, a nossa igreja Filadélfia transmite a você e a sua família, é que vocês possam desfrutar da obra de Jesus, daquilo que ele fez por você, que você desfrute da ação de Deus na sua vida e na sua família, que na sua casa, no seu lar, haja paz, Que Deus seja o centro do seu lar. Que vocês entendam e vivam como discípulos de Jesus. Isso sim fará toda a diferença, queridos. Quero aqui também transmitir o nosso abraço a todos os familiares, né, muitos familiares, parentes, amigos, né, que estão visitando. Meu pai está aqui, né? Louva a Deus pela vida dele, louva a Deus pela vida dos irmãos, amigos, parentes, né? Que Deus esteja abençoando a cada um de vocês e que o próximo ano possa ser um ano bem melhor, né? Esse é o nosso desejo. E esse ano poderá realmente ser bem melhor se você estiver mais próximo de Deus. Vamos orar? Senhor, graças te damos, ó Pai, bendito seja o Senhor. Obrigado, ó Deus, pela obra redentora de Jesus Cristo. Muito obrigado, ó Deus, pelo grande amor do Senhor a nosso favor. Teu amor é tão grande que nos constrange. Então, ó Pai, nós nos humilhamos diante de Ti e pedimos que o Senhor nos capacite para viver essa vida rendida, entregue ao Senhor. Que a Tua bênção, Deus, repouse sobre cada lar aqui representado. Livra-nos, ó Deus, dos perigos deste mundo e dai-nos, ó Deus, a Tua salvação em Cristo Jesus. Amém.